Doutor Marcelo Spel, bom dia. Bem-vindo ao Gaúcha Atualidade mais uma vez.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes da Gaúcha.
Bom dia.
Bom, primeiro é um prazer ouvi-lo aqui mais uma vez. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui e perguntar qual é a situação da pandemia aí no Canadá, em matéria de internações, infecções, vacinação da população. Qual é a situação do Canadá de uma forma geral hoje?
Isso, nós estamos assim, atualmente nós estamos entrando na terceira onda aqui, né? Nós tivemos, entramos ontem em lockdown aqui em Toronto, uhum. Né? E, mas assim, a situação dos hospitais ainda está relativamente tranquila, né? Nós temos em torno de 8 a 10 óbitos por dia na província de Ontário, que é uma província de 15 milhões de habitantes. Mas como se monitorizou que o número das variantes estão aumentando na comunidade, o governo decidiu dar uma parada por 3 semanas. Né?
Uhum. E qual é o lockdown? Envolve fechamento de tudo?
Fechamento de tudo, com exceção de farmácias, mercados e hospitais, claro.
Uhum, uhum. Tá. Bom,
e a vacinação,
a vacinação
temos em torno de 21% da população da província vacinada, tá? E tá, tem andado agora bem rápido atualmente. O Canadá usou uma estratégia de usar dose única, principalmente da Pfizer, né, que é a vacina predominante aqui, a dose única, e aí então dá a segunda dose só quando toda a população estiver vacinada, que deve ocorrer ali pela metade de junho.
Tá. Perfeito. Bom, doutor Spel, a gente convidou o senhor aqui para conversar conosco pelo seguinte: existe um equipamento, em linhas gerais, né? Existe um equipamento chamado ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorporal. Equipamento que ajuda e é fundamental para ajudar o paciente a respirar. Qual é o papel desse equipamento para salvar pacientes com coronavírus em estágio mais avançado, aqueles que já estão dentro de UTI, estão com muita dificuldade, podem perder a vida e entra esse equipamento?
Isso. Então, o ECMO é uma tecnologia muito importante, né? E só para fazer um paralelo para as pessoas entenderem, quando a pessoa está com insuficiência renal, né, as pessoas usam diálise, né, que substitui a função do rim. O ECMO seria uma diálise, né? Só que é para substituir a função pulmonar. Né?
Tá.
Obviamente é um procedimento mais complexo que a diálise, né? Porque você tem que colocar algum dessas cânulas, que a gente chama tubos, né? Através de veias grandes no pescoço e na virilha, que vão até o coração. E aí então elas retiram o sangue, né? Passa pela essa membrana, oxigena o sangue e manda de volta o sangue para o paciente.
Uhum.
E ela, basicamente, ela é utilizada quando tu tá ali aos 46 do segundo tempo e perdendo o jogo, né? Quando já não tem mais volta. Aí, então, colocar esse tipo de dispositivo realmente pode salvar um número grande de vidas, né? Então, basicamente, você usa quando a ventilação, mesmo na situação máxima da ventilação, com o máximo de oxigênio, máximo de pressões, não estão dando conta. Né?
Tá. Mas aí, então, esse não é um equipamento muito comum, né? Ele tem uma limitação porque ele é muito caro, e não é, nem todo hospital tem esse equipamento, né?
Isso, geralmente... ainda é uma tecnologia limitada, como você falou, não só pelo custo, mas mesmo o número de máquinas e de dispositivos pode ser limitado. E o mais importante é limitado o número de pessoas que sabem usar esse dispositivo.
Uhum,
exige um número grande de profissionais, cada paciente que isso é utilizado. Então tem que ser selecionado, né, os pacientes que se acham que vai se beneficiar mais dessa tecnologia.
Tá.
E também é uma tecnologia que aumenta os riscos de complicações se você não utilizar ela de uma forma adequada.
Nós temos, doutor Cipel, aqui no Rio Grande do Sul, alguns hospitais que já utilizam e utilizam com sucesso, e sabemos que é difícil de universalizar essa técnica, exatamente pelo que o senhor falou, né? O custo, a dificuldade de operação dos equipamentos e o fornecimento desses equipamentos. Mas qual é o perfil do paciente em que funciona melhor essa técnica?
Perfeito. Normalmente nós selecionamos pacientes abaixo de 65 anos, tá? Isso eu tô falando pacientes COVID, tá? Com algumas outras situações se usa em pacientes mais idosos, né? Mas em COVID, pacientes abaixo de 65 anos e pacientes que não tenham muitas comorbidades, né? Outras doenças, né? Que tornam a chance de ele se salvar baixa, né? Além disso, é muito importante o momento do uso, né, dessa tecnologia. Né? O que se sabe pelos estudos é que os melhores resultados ocorrem quando você utiliza nos primeiros 10 dias que o paciente já está em ventilação. Né? Não adianta você pegar um paciente que está ali há um mês no ventilador e colocar esse tipo de dispositivo que ele não vai dar benefício àquele paciente. Né? Então, aquele pulmão que já está 4 semanas no ventilador, a chance de ele recuperar já é bem mais baixa. Né? Então, por isso, o uso cedo dessa tecnologia tem um resultado bem melhor.
O assunto voltou à tona, doutor Cipel, pelo fato de o ator Paulo Gustavo tá sendo submetido a essa terapia. Né? Qual é o percentual de cura ou de salvar vidas com o uso do ECMO comparado ao tratamento normal dentro de uma UTI de pacientes que não têm a possibilidade de acesso a essa terapia?
Certo. Então, a sobrevida dos pacientes que vão a ECMO, né, falando assim, em geral, em centros grandes com experiência, tá, é em torno de, para a COVID, em torno de 55%. Tá? Então, 55% dos pacientes vão conseguir sair do hospital após ser tratado por essa tecnologia. Né? Por exemplo, para a influenza, esse número é maior, é 70%. Né? E isso se reflete pelo fato de o COVID muitas vezes não ser uma doença muito frequentemente outros órgãos, né? Cérebro, rins, enfim. Né? Uhum. Então, dos outros 40, basicamente, opa, os pacientes vão a óbito por outros tipos de complicações. Né? Uhum. E tem um subgrupo de pacientes que o paciente está completamente estável.
Está cortando um pouquinho a ligação aí.
Meses.
Deu um cortezinho.
E o pulmão não recupera.
E deu um cortezinho, o senhor pode repetir a sua última ideia?
Não, eu estava falando que a outra metade dos pacientes, né, obviamente os que não se salvam, diria, né, eles vão a óbito por complicações múltiplos órgãos, né, mas tem um subgrupo de paciente em que o pulmão não recupera, mas o paciente está estável com essa máquina, né? Uhum. Então, ele estaria 2, 3 meses já em ECMO, o pulmão está completamente destruído, né, e o paciente estaria acordado e bem. E aí, essa é a situação que nós consideramos, então, o transplante pulmonar, né, no paciente que está em ECMO. Também é um subgrupo bem pequeno de pacientes, né? Uhum. Mas esse seria o subgrupo de pacientes para essa consideração.
Aí no Canadá, vocês estão fazendo, inclusive, transplantes para pacientes que estão em ECMO com COVID, é isso?
Isso. Tem uns 5 ou 6 programas do mundo atualmente que estão fazendo transplante de pulmão para COVID. Nós somos um dos grupos, nós temos um programa de transplante muito grande aqui. E, de novo, é um subgrupo de pacientes bem pequeno, né? Uhum. É um grupo que ali não recuperou a função pulmonar após vários meses de estar em ECMO. E, ao mesmo tempo, não tem nenhuma disfunção de nenhum outro órgão. Né? Então, esse é o grupo que nós consideramos para o transplante.
E eles já foram submetidos a transplante? Quer dizer, uma pessoa que pegou o COVID, foi para a UTI, precisou ECMO, está sendo... vê que não tem evolução e faz um transplante, é isso? De pulmão?
Isso, transplante de pulmão. Nosso último paciente estava 3 meses na UTI. E ele recebeu o transplante e 20 dias após o transplante ele teve alta. Né?
Bah.
Então realmente é uma terapia que salva vidas. Mas, de novo, gostaria de enfatizar, né, se você for pegar ao redor do mundo até hoje, fizeram em torno de 40, 45 transplantes de pulmão para COVID, uhum. né? Sim. Isso numa... Quantos pacientes infectados
Sim.
a gente vê, né? Milhões, né? Então, é realmente um subgrupo muito pequeno, para aquele paciente específico salva a vida, né? Mas não tem um impacto, eu diria, de saúde pública, né?
Sim.
Grande, por isso que a prevenção continua sendo a melhor estratégia de longe, né?
Sem dúvida.
O Canadá é sempre um exemplo em vários pontos, e eu gostaria que o senhor falasse para nós, doutor Cipel, de quais medidas adotadas no Canadá poderiam servir, servem universalmente e poderiam servir particularmente ao Brasil para que a gente saia dessa situação em que estamos hoje de 4 mil mortos por dia.
Certo. Muitas vezes é difícil tentar fazer esse tipo de comparação, porque são países muito diferentes, né? Mas eu diria assim, dois pontos importantes, né? Um seria a unificação do pensamento da população, eu diria, né? E dos governantes numa estratégia única, né? Que é realmente de proteger as pessoas das infecções, né? Medidas preventivas são mais importantes do que medidas remediadoras, né? Então essa questão da que se ouviu muito aí no Brasil, da imunidade de rebanho, deixar infectar, né? isso é uma coisa que não foi nunca nem discutido aqui. E a outra questão, eu acho que importante, é a testagem, né? Eu acho que a testagem é muito baixa no Brasil, né? E você não testar é como você tá voando o avião caindo e tu só descobrir que o avião tá caindo quando tu tiver a 10 metros do solo, né? E quando você faz a testagem, como eu falei agora aqui, nós temos 8 mortos por dia e a província toda entrou em lockdown, né? Por quê? Porque sabe que os casos estão aumentando, né? Por que se sabe que os casos estão aumentando? Porque se faz 60 mil testes por dia. Né? Então, antes de você estar com o sistema colapsado, você tem que fazer as medidas, né, de prevenção.
Uhum. Sim, até para saber onde estão essas pessoas, monitorar as pessoas infectadas, aí tu controla a infecção, né? Não adianta. Agora,
fator bem, bem importante, uhum. que acho que seria interessante também para vocês ouvirem dessa semana, é que aqui se sabe aonde é que as infecções ocorrem, né? E isso tem uma importância de estratégia. Só para vocês terem uma ideia, 90% das infecções que ocorrem aqui acontecem em 10% das regiões da cidade, tá? Que são regiões onde tem trabalhadores essenciais, basicamente, que não podem ficar em casa, né? Então, o que o governo fez, né? Colocou caminhões de vacinação nessas regiões da cidade, né? Independente de idade do paciente. Então, a partir de 18 anos, né, se tu mora nessas áreas que tem uma incidência alta de infecção, tu vai ser vacinado primeiro, né, para tentar diminuir, então, a curva de infecção.
Interessante. Bom, com relação a deixa eu lhe fazer uma pergunta bem, bem objetiva, assim, eu nem quero entrar no mérito se é ou não certo fazer isso, tá? Porque a gente já está extenuado de tanta discussão sobre isso. Existe, e aí de forma bem objetiva o senhor pode me responder, existe aí no Canadá alguma discussão sobre o chamado tratamento precoce?
Não, não existe nenhuma discussão. Aqui, a partir de maio de 2020, que ainda se usava no hospital, né, porque ainda não tinham os estudos, né, se usava ainda hidroxicloroquina até abril, maio do ano passado, em alguns hospitais se usava um pouco. Eu diria que a partir de maio do ano passado, essa discussão completamente acabou, né, e é interessante porque... uma coisa que me impressiona muito é o número de pacientes jovens que vão a óbito no Brasil.
Uhum.
Né? Em torno de 28% dos pacientes que vão a óbito no Brasil tem menos que 60 anos. Né?
Uhum.
Só para você ter uma ideia em comparação, aqui 3% dos óbitos são pacientes abaixo de 60 anos. Né?
Uhum.
Tiveram menos que 300 pacientes que foram a óbito desde o início da pandemia, né? Em pacientes uhum. mais jovens. Né?
Uhum.
Então, mostrando que realmente... E o tratamento aqui é sintomático, né? É tu tomar sintomáticos e se tu tiver, obviamente, acometimento pulmonar, tu tem que ir para o hospital e receber o tratamento adequado.
Uhum, tá.
Então, acho que isso é que é importante.
Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta, Rosane?
Sim, eu gostaria de que o senhor repetisse as medidas preventivas adotadas no Canadá e que estão dando resultado. Porque parece um pouco óbvio, depois de um ano... quase um ano e um mês nós estarmos ainda falando disso. Como é, doutor, o uso de máscara no Canadá, por exemplo?
O uso de máscara é obrigatório. Ele já é obrigatório aqui por lei desde o meio do ano passado, né? Então, não existe pessoas andando sem máscara. Não diria em lugares abertos. Você vai num parque, assim, as pessoas geralmente não estão usando máscara e com um distanciamento importante, né? Mas em lugares fechados, obviamente. É outra coisa que das medidas, eu diria, não farmacológicas, que é importante, é que aqui se entendeu também, mas em alguns outros países também, e que essa é uma dificuldade que as pessoas ainda têm para entender que é... E principalmente em relação às variantes, né? O espalhamento, a contaminação por coronavírus, ela se passa pelo ar, né? É o que a gente chama de airborne, né? Transmission, né? Não é somente por gotículas, né? Quando se determinou aquela questão do distanciamento de 2 metros, né? É porque se pensava que a Covid ela se transmitia somente por gotículas, né? E qual é a maior importância disso, né? É que o grande perigo são lugares fechados, né? Você pode estar a 20 metros de uma pessoa num lugar fechado com pouca ventilação, né? Que você, mesmo uma pessoa com uma máscara inadequada, ela vai ser contaminada por coronavírus, principalmente nessas variantes, né? Então, lugares fechados com pouca ventilação é realmente o grande inimigo, e isso é muito... importante para a questão das escolas. As escolas aqui praticamente nunca fecharam, fecharam por 2 meses ali em abril e maio, né, no início da pandemia, uhum. e ficaram abertas até agora, até ontem, né, praticamente, fora as férias. Né. E uma das estratégias que as escolas utilizaram foi aulas em lugares abertos, né, mesmo no inverno, né, botavam jaqueta, casaco, e as crianças ficavam, né, tendo aula com janela aberta dentro de sala, tudo. Então, o foco na ventilação, né, é fundamental. Né?
Interessante. Doutor Marcelo Cipel, olha, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Gaúcha Atualidade, médico, cirurgião torácico, trabalha no Canadá, é gaúcho, é aqui de Porto Alegre, e tem contribuído bastante conosco para entender... melhores tratamentos, melhor enfrentamento à pandemia. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho para o senhor aí.
Muito obrigado. À disposição.